partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, Maria, Marcos, Fernanda, Ronaldo, Sandra.
Alô, Cadu, Eduardo, Marcelo, Lucas, Pedro, José e...
Clara, Ana, Joaquina, Marinalva e quem mais chegar para conferir o Escola Brasil desta quarta-feira.
Hoje tem dica de português. Vamos saber mais sobre substantivos próprios como Cadu, Sandra, Clara, Ana.
E de carona na dica, nós vamos falar sobre a pesquisa feita por uma empresa de registro civil.
Pela pesquisa, Maria, João e Ana são os três nomes mais preferidos pelos pais na hora de batizar os filhos.
De quebra, você vai saber, por exemplo, que nomes recebiam as crianças nascidas na década de 40.
Alô, Neilson! Mandou um e-mail para a Escola Brasil querendo saber o que são gases inertes. Fique ligado, Neilson, porque hoje uma professora de química vai responder para você.
O Givanaldo escreveu uma carta pra gente dizendo que o que ele mais gosta no programa é a parte do Matuto.
Então, Givanaldo, aguarde, porque o Matuto hoje vai falar dos problemas da região amazônica, onde você e muitos ouvintes moram.
E depois do intervalo...
Daqui a um minuto.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. O desenvolvimento da criança depende dos cuidados que ela tem desde que nasce. A amamentação é muito importante para o bebê. Além do contato com o corpo da mãe, quando o neném mama no seio, ele desenvolve melhor os músculos do rosto, a língua e a garganta. Isso vai ajudar na hora dos dentes nascerem e na hora de aprender a falar. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil. Dicas de português.
Presta atenção no poema Quadrilha, do escritor Carlos Drummond de Andrade.
João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para titia, Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.
Quantos nomes o poeta Drummond citou, né? São substantivos próprios: João, Teresa, Raimundo.
Quer saber qual a diferença entre substantivo próprio e comum? Pois quem vai explicar é a professora Beatriz de Castro da Cruz, que está ao telefone para conversar com a gente. Tudo bem, professora?
Tudo bem.
Então, professora, qual a diferença básica entre substantivo próprio e comum?
Quando você aplica a todos os seres de uma mesma espécie, você chama de substantivo comum. Quando você aplica a palavra a um determinado indivíduo da espécie, aí o substantivo é próprio. Então, quando você diz assim, por exemplo, homem, país e cidade, são substantivos comuns, porque você emprega para nomear todos os seres. Agora, quando você fala assim, Francisco, Brasil e Curitiba, você está usando substantivos próprios, porque se aplica a um determinado homem, que é o Francisco, a um determinado país, que é o Brasil, e a uma determinada cidade, que é Curitiba.
Mas existem casos em que os substantivos próprios viram substantivos comuns, né? O senhor pode explicar que casos são esses, professora?
Normalmente, os autores dizem que isso é um desgaste da palavra, geralmente de personagens históricos, artísticos ou literários. Que eles acabam pagando o tributo da sua fama com o desgaste do nome. Por exemplo, Judas é um caso, que é um dos 12 apóstolos, e que hoje você diz, você é um Judas, como sinônimo de traidor. Mesma coisa quando você diz Pau Brasil, Castanha do Pará.
Bem, substantivo próprio, a gente inicia a palavra, né, com letra maiúscula, mas no caso de castanha do Pará. Pará é nome do estado, mas na palavra composta não é escrito com letra maiúscula. Por quê?
Você não vai colocar letra maiúscula em castanha do Pará, porque não é, você não está falando do Pará, do estado. Pará é como substantivo próprio, mas já como substantivo comum.
Sei.
Outra coisa mesmo é a palavra sanduíche, por exemplo. A sanduíche veio do nome de um conde. Era conde de sanduíche. E hoje é um nome comum.
Obrigada, então, professora Beatriz.
Até a próxima.
Um abraço.
Outro para a senhora. A professora Beatriz de Castro Cruz é coordenadora do Telegramática, um serviço mantido pela Prefeitura de Curitiba para tirar dúvidas de português pelo telefone.
O número é 41, que é o código de Curitiba, 32182425. Repetindo, 41, que é o código de Curitiba, 32182425.
Pegou? Então, agora...
Esta é para você, professor.
Professor, professora, por que você não aproveita o poema Quadrilha, do Drummond, para falar sobre substantivo próprio e comum com seus alunos?
Pois é, o poema é esse que a gente citou no início da dica. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, e por aí vai.
Você pode primeiro mostrar o poema para a meninada, identificar os substantivos e depois pedir para os alunos substituírem os nomes e contarem assim outras histórias.
A professora Josi Dalva Torres, que dá aula no Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho, cidade do Distrito Federal, deu uma aula assim para alunos de quinta e sexta série e a meninada adorou. Escuta só.
Olha, foi uma das atividades que eles mais gostaram, porque criaram textos humorísticos a partir dos nomes dos colegas da sala, dos próprios professores, criaram outros textos, ficou muito divertido, foi uma atividade prazerosa para eles.
Muito obrigado, professora Josi Dalva.
Gostou? E você, professor, professora, deu alguma aula assim diferente que a meninada gostou? Então escreva uma carta contando, anote aí o nosso endereço, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Pegou? Não? Então a gente repete com música.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E por falar em música...
Toque Musical.
É, o toque musical de hoje deveria se chamar Nomes Musicais, porque para combinar com a dica de português, nós vamos tocar um pedacinho de várias músicas que falam de nomes de pessoas.
Para começar, Maria Maria, do Milton Nascimento.
Maria Maria andou, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como...
Segundo a Certifique-se, uma empresa que orienta pela internet quem precisa tirar o registro civil, Maria foi o nome escolhido pelos pais para batizar a maioria das crianças nascidas nos últimos 100 anos.
Então, um beijo para a professora Maria Aparecida Oliveira, ouvinte de Jaú do Tocantins.
Pois é, não só Maria, mas outros personagens bíblicos continuam inspirando nomes e músicas.
No início da década de 70, a cantora Rita Lee cantava a história dos pais de Jesus.
Olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia.
José está entre os 100 preferidos dos últimos 100 anos.
Mas quando Rita Lee cantava esta música na década de 70, muitas meninas nascidas também receberam o nome de Patrícia.
Falam que eu sou bela Patrícia, sempre a despertar loucas paixões.
Mas voltando à pesquisa, depois de Maria, os nomes preferidos dos últimos 100 anos, gente, são João e Ana.
E um abraço pro ouvinte João Rodrigues de Souza, de Itaituba, no Acre.
E outro para Ana Martins de Oliveira, ouvinte de Uruará, no Pará.
Ana também estava entre os nomes preferidos até os anos 60.
As meninas eram batizadas enquanto Roberto Carlos cantava...
Saudade de você.
Bem, na pesquisa da Certifique-se, depois de Ana, vem Gabriel, Lucas e Pedro.
Raul Seixas já homenageava um amigo com o nome Pedro na década de 70.
Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou.
Já os nomes de origem portuguesa, como Sebastião, Sebastiana, eram comuns em 1946.
Não à toa, no início da década de 50, Jackson do Pandeiro ganhou fama com a música Sebastiana.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba.
Além de Sebastiana, na década de 40 também nasceu muito Geraldo, Benedita e Manuel.
Mas pra fechar os toques, vamos ouvir uma música que homenageia as Luísas. Aliás, antes, um abraço para o ouvinte Luísa Alves de Souza Nunes, de Itapiratins, Tocantins.
Rua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua. Como flutua, vem navegando o azul do firmamento, e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me tua boca. E a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol. Os teus cabelos como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, revelando então os 7.000 amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa.
Você ouviu Luísa com Tom Jobim. A composição é dele mesmo.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Nós recebemos um e-mail do Neilson, que mora na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro.
O Neilson quer saber o que são gases inertes e para que servem.
Neilson, isso é uma questão de...
Química! Química!
E quem vai responder para você é a professora de Química, a Marilene Zorzo. Fala aí, professora.
Gases inertes são, como o próprio nome diz, gases que a gente costuma colocar em algum sistema, em algum local, para que não haja uma reação química. Então, o nome, a questão específica é, são gases que não reagem.
A professora Marilene deu um exemplo para ficar mais fácil de entender. Preste atenção.
Nós temos, por exemplo, na atmosfera, o gás oxigênio. E o gás oxigênio, ele entra em contato com substâncias, como, por exemplo, de uma maçã. Quando você corta uma maçã, o gás oxigênio ele tende reagindo com substâncias que estão na maçã e vão escurecendo essa maçã. E se eu colocasse esse pedaço de maçã cortado em um outro recipiente que não tivesse gás oxigênio, mas tivesse outro gás, aquela reação não ocorreria e a maçã não ficaria escura.
O outro gás que impede a maçã de ficar escura é o gás inerte.
E nós também perguntamos onde podemos encontrar esses gases no dia a dia.
Existem muitos alimentos que a gente compra e que esses alimentos são conservados dentro de um saquinho. E nesse saquinho não pode ter esse gás oxigênio, porque esse gás oxigênio que está no ar, ele reagiria com o alimento e na hora que você abriria esse saquinho, o alimento já estaria estragado. Aí o que que costumam fazer? Eles vão colocando o gás nitrogênio, por exemplo, que é um gás inerte que pode ficar ali mantendo aquele alimento com as características dele sem estragar o alimento.
Então é isso. A finalidade do gás inerte é evitar que alguma reação química estrague, por exemplo, a comida. O gás inerte protege o alimento.
Além do nitrogênio, outros exemplos de gases inertes são o argônio e o hélio, muito utilizado para encher balões.
Muito obrigado, professora Marilene Zorzo, e muito obrigado também a você, Neilson.
E você, tem alguma dúvida de química, de português, de história? Faça como Neilson, escreva para Escola Brasil.
O nosso e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br. Não pegou? Eu vou repetir, anote. escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E o endereço para carta é Caixa Postal 2490 e o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
E o Matuto está chegando daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Eu acho que aquela onça suçuarana fugitiva do desmatamento lá da Amazônia voltou aí atrás do Matuto, ó.
É, olha ali. Ó, Parmeira. O problema lá na floresta é empetecado demais, né? Você tem razão. Nós precisamos dar um jeito,
Olha o Matuto conversando tranquilamente com a suçuarana, Cadu.
Oi, pessoal! Tudo certinho com vocês?
Ué, tudo.
É, mas eu tô bobo de ver você aqui conversando com essa onça,
senhor. É que agora eu sou amigo da onça, Cadu. O nome dela é Parmira.
É, né?
Ela tá me contando aqui um cadinho das dificuldades da região amazônica.
Ih, o que ela tá falando?
Não, diz que o negócio lá não tá bom não, Cadu.
É mesmo? É?
Não.
Sei. E o que que a Palmeira te contou, hein?
A Parmeira? Ih, pessoal, ela diz que tem muita doença atormentando o povo lá daquelas bandas lá, viu?
Tem muito mesmo por lá, né?
As mais comuns são as malária, né? A hepatite B, a leishmaniose e a febre amarela, Cador.
É, e essas doenças são sérias e se não forem tratadas, pode até matar.
É, e fica difícil combater essas doenças, mas que chove muito na região, né, Cador?
É verdade.
Porque facilita a reprodução dos mosquitos transmissor lá.
A falta de saneamento básico também, ó, é um problema porque leva as pessoas a jogar o lixo na floresta e nos rios.
É. Pois é, aí, além da poluição, isso ainda atrai insetos e micróbios.
E doenças.
Assim não dá.
Não dá mesmo. E as secretarias de saúde, as prefeituras, precisam estar atentas.
Uhum.
A principal prevenção é investir em saneamento básico, redes de água e esgoto.
E tanto o governo quanto a população precisa evitar as queimadas, derrubada de árvore, né?
Aliás, a floresta tá cheia de clarões por causa da derrubada de árvores, né?
Ó, Cador, muitas árvores são derrubadas para servir de pasto, viu, pro gado.
Uhum.
Exatamente. O que deixa a terra cada vez mais pobre.
Pois é.
Sem contar, e isso aqui eu entendo, jogador. E sem contar a mineração. Os garimpos que espalham poluição na terra e nos rios, ameaçando a vida dos peixes e dos animais também. É karma, karma. Karma que eu não esqueci, não, Parmira, não esqueci, não. Foi por isso que você fugiu pra cá, né?
Foi por causa de quê?
É a caça, gente. Ah. A caça, viu? Estão caçando os animais na Amazônia e também pescando sem nenhum controle,
é
viu?
É mesmo, viu?
É aquele monte de peixe que morre, né? Não respeito nem o período da piracema, Sandrinha.
Olha, gente, piracema é quando os peixes se reproduzem, né? Isso compromete o futuro das espécies.
E comprometido também está o futuro da onça sussuarana, como por exemplo a Parmira aqui, ó. E as primas dela também, né? Né, Parmira?
A família toda, né?
É, a família toda. A onça preta, né? As pintadas, né? Elas estão ameaçadas de extinção, de desaparecer de vez.
É, nós todos temos de reaprender a conviver com a natureza, senão nós é que vamos ser extintos, né?
Por isso que eu vou cuidar aqui da Parmira.
Muito bem.
A coitada ficou sem o tal do habitat. Ela é o lugarzinho dela, né?
O habitat disso.
É, e ela veio pra cá, fugindo do desmatamento.
Tadinha, né?
E eu vou voltar com ela lá pra Amazônia, viu, Cador?
Nós
vamos rosnar. Pra quem tá destruindo a maior floresta do mundo.
Oh,
vai ser um
pedrego.
Vamos lá, Parmira.
Nossa!
Rapaz!
Que onça brava!
Eu ou a Parmira?
Eu tô curiosa com os dois.
Você viu que ela é meio estranha?
Deixa eu ver quem é essa onça. Essa onça tá estranha, tá diferente.
Você viu agora que ela tá mexendo duas pernas?
Não,
olha aqui, Cadu! É um chacoalho, gente! Só podia ser, né?
Tchau,
pessoal!
Tchau, viu? Maduro, corajoso. E chacoalha, sussuarana.
Depois do intervalo, hora de ler cartas. Pode ser a sua, hein?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância. Um projeto ANDI e UNICEF.
Alô, alô, Mônica Gomes de Jesus, de Castanheira, no Pará. A Mônica faz a sexta série e escreveu uns versinhos aqui na carta, ouve só. A caneta não é ouro, o papel não é prata, desculpe-me pelos erros que fiz nessa carta.
Mas, ô Mônica, menina, praticamente não tem erro.
E já que nós selecionamos tanta música aí com nome de pessoas, que tal uma música com Mônica?
Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar.
Valeu! Beijo, Mônica! E beijo também pra você, que como o Cadu aqui, também se chama Eduardo, citado aí na música da Legião.
É, quem também escreveu pro Escola Brasil foi a Laura Beatriz Borges de Araújo, que tem 9 anos e vai fazer a quarta série. Tem música pra Laura também? Tem, DJ?
Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura.
Pois é, falando em contar uma história, Lady Laura, Laura escreveu contando que o que ela mais gosta no programa é o Matuto e que espera que a gente continue alegrando as noites dela. Vamos continuar assim, Laura.
E um abraço também pra minha xará, né? A Sandra Gomes de Jesus, de Castanheira, no Pará. Segundo ouvinte de Castanheira hoje, hein? A Sandra faz a sexta série. Tem música pra mim e pra ela aí, gente?
É só balançar.
Chique, Ok, bom. E um abraço para outra Sandra, então, para completar com as três. A Sandra de Castro e Silva, de Altamira, também no Pará.
Então, um beijo aí para todas as Sandras.
E continue escrevendo. Anota o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970. E daqui a pouco a gente repete.
Se você prefere mandar um e-mail, anote aí. escolabrasil@escolabrasil.org.br. escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, eu tô com uma carta aqui muito legal que veio de Carinhanha, na Bahia.
Olha!
É, a carta veio da Jerusa de Oliveira Cassiano, nossa fã número um, segundo ela, tá escrito aqui. E ela falou: olá, Sandrinha e Cadu, eu tô escrevendo pra dizer que a parte do programa que eu mais gosto é da participação do Matuto, quando ele chega com o helicóptero e anima todo mundo. E olha, Sandrinha e Cadu, admiro todos vocês. Eu escuto o programa pela Rádio Nacional de Brasília. Gostaria muito de ganhar o calendário com a foto de vocês. Gosto das historinhas, das dicas de português. Desejo mil felicidades e sucesso para todos vocês. Olha só, Jerusa, se você ainda não recebeu o calendário, não se preocupe que ele vai chegar e ele vale até julho de 2008.
Eu vou mandar um beijão pro pessoal da Rádio Cristal FM 104,9 em Corumbiara, no estado de Rondônia. É uma rádio parceira da educação, retransmite o Escola Brasil, que legal. Um beijão, Ivan Mendes, que é locutor lá da Rádio Cristal FM.
Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela. Entre todas a mais bela, de toda a sua Galileia.
E nesse programa em que tanto falamos de nomes como João, Maria e José,
a gente termina com um pedaço do poema E Agora José, também do Carlos Drummond. Antes, um abraço aí pro ouvinte José Martins Neto, de Rio Sono, no Tocantins.
Pois é, ele escreveu que sempre ouve o Escola Brasil e o que mais gosta é do jeito simples e alegre que nós apresentamos o programa. Obrigado aí, José. Continue escrevendo,
e
viu?
E agora, para você e para todos os Josés, o poema E Agora José.
E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora?
E agora, José, Maria, João, Ana, tá na hora de ir. E se nós não falamos seu nome durante o programa, é porque também nós não temos espaço para tanto, né?
E nem música com todos os nomes,
é,
né?
Verdade.
Mas um beijo para todos os Fernandos, Heloísas, Caios, Sheilas, Adriana, Simones, Gabrielas.
Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela.
Tchau, tchau.
Até amanhã.
Gabriela.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.